ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6:30 no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola, para todo o país, pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho e a produção executiva do Luiz Ferreira. Lembrando que a partir de amanhã, o No Mundo da Bola começa às 6 da noite. 6:30 não, 6 da noite. 18 horas popularmente também, você fica ligado aqui na Seleção Nacional do Rádio, na Rádio Sem Fronteiras, para falar de esporte, para falar muito de esporte. E também amanhã temos bola rolando, amanhã temos às 9:30 Flamengo e Amazonas, Copa do Brasil, terceira fase, jogo de ida, e o Rodrigo Ricardo vai contar tudo desse jogão pra gente. Boa noite, Rodrigo.
Alô, André e amigos do No Mundo da Bola. Às vésperas do jogo contra o Amazonas pela Copa do Brasil no Maracanã, Gabriel Barbosa conseguiu o efeito suspensivo junto à Corte Arbitral de Esporte na Suíça. O centroavante, que estava suspenso por 2 anos pela Justiça Desportiva Antidopagem, pode voltar a participar de jogos oficiais. O vice-presidente jurídico do Flamengo, Rodrigo Danche, explica melhor o caso.
Recebemos com muita satisfação e alegria o resultado do julgamento do efeito suspensivo do Gabriel lá no CAIS por 3-0. Essa decisão reconheceu que as chances de sucesso do Gabriel são razoáveis e, portanto, não seria justo que ele ficasse 1 ano sem poder exercer a profissão dele enquanto é julgado esse recurso, ou até 1 ano, né? A decisão não entra em maiores detalhes, né, sobre as chances de sucesso, mas é um início animador.
Gabriel participou dos trabalhos de hoje à tarde no Ninho do Urubu e mandou o seu recado para a torcida rubro-negra.
Feliz de estar de volta, muito obrigado pelo apoio de todos. Como sempre, a torcida é muito importante nesse momento. Agradeço de coração, o máximo que eu posso fazer agora, e o mínimo é correr bastante e me dedicar. Tamo junto, obrigado, vamos embora, amanhã tem Mengão.
O centroavante está à disposição de Tite, mas a última vez que Gabriel entrou em campo foi no dia 25 de fevereiro. Gabriel vinha mantendo a forma física, mas de qualquer modo, ainda vai precisar de um tempo para ganhar ritmo de jogo. Abraços, André.
Valeu, Rodrigo Ricardo. O Gabigol, portanto, relacionado para o jogo de amanhã contra o Amazonas, vai para o jogo, vai ficar provavelmente no banco de reservas. Bruno Mendes está comigo até às 7 da noite, uma volta importante para o Flamengo. E assim, tendo em vista tudo que aconteceu, acho que muito importante para o atleta também, né, Bruno? Boa noite, amigo.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. É representativo. O Gabriel Barbosa, ele tem, sim, uma situação de amor e ódio com o torcedor do Flamengo, e que o torcedor estava se ressentindo do Gabriel Barbosa, sentindo falta desse jogador. E claro, óbvio, que o Gabriel estava sentindo falta do gramado, que é o que ele nasceu para fazer, faz muito bem, não passava por uma fase muito boa, e quem sabe esse momento que de repente o Gabriel tenha passado possa dar uma força para ele, e ele voltando possa dar uma força para o time do Flamengo, que no momento também está sem força, viu, Andrezão?
É verdade, são 6:34 e ainda falando de Copa do Brasil, hoje o Bahia recebe o Criciúma, daqui a pouquinho 7 da noite, duas equipes que vêm de vitória no Campeonato Brasileiro, querem seguir na boa fase, e apesar disso e da boa atuação contra o Grêmio, o volante Jean Lucas acredita que a equipe ainda pode melhorar muito no Bahia.
Eu acho que a gente tem que melhorar um pouco o passe final ali, ter mais calma, mas eu acho que o jogo do Grêmio foi um jogo muito bom que nós fizemos. Felizmente era pra gente estar com um placar mais a largo, mas independente, a gente ganhou de 1-0, agora é focar no Criciúma, a gente, na oportunidade que a gente tiver, a gente tem que matar o jogo, porque é um jogo de Copa do Brasil, sabemos que é um jogo muito importante de mata-mata, então hoje a oportunidade que a gente tiver, a gente tem que ser muito mais cirúrgico.
Jean Lucas projeta a partida de daqui a pouco contra o Tigres.
Ah, o clima tá muito bom, tá muito gostoso, vocês podem ver. Acho que a gente mantém essa intensidade dentro de campo, com a qualidade que a gente tem, eu acho que a gente tem que tem tudo para ser uma grande equipe durante a temporada. Então é manter essa intensidade dentro de campo, é, pressionando a bola sempre, assim como o Rogério pede sempre. E quando tiver o jogo, a gente jogar, como que todo mundo sabe, temos excelentes jogadores ali dentro de campo. É continuar com essa intensidade dentro de campo, que a gente vai fazer um grande ano.
No Criciúma, o presidente Vilmar Guedes destaca as dificuldades desse duelo contra o Bahia, mas garante que o Criciúma, o Tigrão, pode ir longe na Copa do Brasil.
O Bahia é uma grande escola do futebol brasileiro, assim como eu, Criciúma. É, o Criciúma já foi campeão dessa competição e nós sonhamos sim com a possibilidade de estarmos avançando. Obviamente que tem o Bahia pelo caminho, um clube da Série A, como somos também. Então eu vejo toda uma possibilidade de nós termos sucesso, independentemente de estarmos fazendo o primeiro jogo em casa ou fora. Nós acreditamos no nosso plantel, acreditamos na força da nossa torcida. Eu tenho certeza que faremos um bom jogo e com uma possibilidade muito grande de podermos passar por mais essa fase da Copa do Brasil.
É, o Bruno Mendes, o Bahia vem de uma vitória no sufoco contra o Grêmio por 1-0, mas o Criciúma vem de uma goleada. Isso quer dizer alguma coisa para esse duelo pela Copa do Brasil? Ou muda tudo, outra competição, outro esquema? Como é que é, Bruno?
É, outra competição, outro esquema. Não quer dizer nada, não. Até porque o torcedor do Criciúma também vai obter uma resposta, apesar de ser um jogo fora de casa, se realmente aqueles 4-0 não foi um ponto fora da curva, que pode ter sido. Um dia que o Vasco não jogou absolutamente nada e o Criciúma jogou absolutamente, deu tudo certo pro Tigrão. Então, assim, é um outro torneio, é mata-mata, você entra mais ligado, entra mais fechado, você não pode investir muito no ataque no primeiro jogo para de repente não tomar, mas você tá jogando em casa, tem a obrigação da vitória. Enfim, competição mata-mata, ele é diferente da competição que é de pontos corridos, que aí você pode perder aqui e de repente ganhar lá na frente, Andrezão.
Bahia favorito hoje ou não?
Favorito, acho que o Bahia jogando em casa, seus domínios, com todo aparato que tem para poder usar. O Gianluca, bom jogador, Everton Ribeiro a gente conhece, o Cauli é bom jogador, enfim, o Bahia para mim é favorito nessa partida contra o Criciúma. Eu tenho uma ideia. Ontem até falei do melhor da rodada, que foi o Criciúma, porque o resultado em si foi bom. Eu prefiro, preciso ver mais o Criciúma para não ter a sensação de que pode ter sido um ponto fora da curva.
É, e de repente até mostrou muito mais o Vasco do que o próprio Criciúma. Bom, vamos ver o Criciúma hoje. E por falar em bom jogador, já que você citou vários do Bahia, Bruno, o John Kennedy, excelente jogador do Fluminense, fez o gol do título da Libertadores ano passado, voltou a cometer indisciplina. Após faltar o treino de domingo, o atacante chegou hoje 1h20 atrasado. Com isso, ele foi mais uma vez afastado das atividades do clube, só que agora por tempo indeterminado. Olha o John Kennedy aí fazendo besteira. Já o Alexander, o Cauã Elias e o Arthur foram reintegrados ao elenco após ficarem afastados também por indisciplina naquele episódio, que também teve o John Kennedy antes do clássico contra o Vasco, a tal festa na concentração na véspera da partida. E aí, Bruno Mendes, o John Kennedy, será que ele realmente caiu em tentação, tá num momento muito ruim? O que você tá achando?
Olha só, Andrezão, o JK me lembra muito a história do Jobson. O Jobson, menino prodígio, saiu aqui do Distrito Federal, fez um Campeonato Brasileiro de 2009 pelo Botafogo, excelente, tinha promessa de venda pro exterior e caiu em tentação e acabou se prejudicando e terminou o futebol. Eu acho que o John Kennedy, ele já teve duas chances. Uma, ele foi mandado para a Ferroviária para se distanciar do Rio de Janeiro. Na outra, Felipe Melo, Fernando Diniz e companhia deram um grande abraço nele para ele poder ser um jogador decisivo. Ele foi na Libertadores, ele foi um dos jogadores pedidos no Mundial Sub-20 que o Ramon acabou não colocando. Era um cara que a gente tinha a impressão de que poderia dividir o ataque da seleção brasileira com o Vitor Roque e com o Endrick nessa nova geração do futebol brasileiro, mas me parece que ele caiu em tentação de novo, e também é o que me parece, os caras do Fluminense estão começando a perder a paciência, se não é que já perderam quase que por completo a paciência com ele. infelizmente, ele vai caminhando pro rumo realmente tortuoso e não pro rumo da felicidade do futebol, para que ele pudesse dar uma tranquilidade e uma confortabilidade para a família, Andrezão.
É, tomara que ele consiga mudar esse comportamento a tempo. Enfim, acho que o Fluminense logo vai negociar. Na primeira chance que tiver, acho que o Fluminense negocia. Bom, e hoje tivemos Liga dos Campeões da Europa, fase semifinal, jogo de ida, e o Bayern de Munique empatou com o Real Madrid 2-2, jogando na Alemanha. O Vini Júnior abriu o marcador pro time merengue, o Sané e o Harry Kane de pênalti viraram o jogo, e o Vini Júnior também de pênalti empatou tudo já na reta final da partida, 2-2. Ô Bruno, não sei se você viu o jogo, mas foi um baita jogo, hein, Bruno?
Foi um jogo muito bom. Senti o Bayern bastante nervoso e ansioso para completar as jogadas. Um Real Madrid mais tranquilo na partida. O Bayern acabou virando, mas não soube segurar o placar. Eu tinha na minha cabeça, ô Andrezão, que o Bayern teria que vencer esse jogo na sua casa para poder levar uma vantagem, nem que fosse a mínima possível, para Madrid, para poder encarar o Real Madrid. Mas eu fiquei com a impressão hoje de que de repente dá. É claro que jogar com o Madrid é impressionante, como o Vini Júnior, ele rende com a camisa do Real Madrid, mas não consegue performar da mesma forma na seleção brasileira. O Real Madrid vai ser favorito, mas eu senti que vai dar jogo sim, mesmo tendo esse empate, vai dar jogo sim na volta em Madrid.
Também acho, estou contigo, vai ser jogão. E amanhã temos a outra semifinal, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Momentos distintos, né? O Dortmund vem de uma goleada sofrida aí pro Stuttgart no campeonato alemão. Provavelmente não. Não vai pegar a Liga dos Campeões da Europa para a próxima temporada, a não ser que seja o campeão dessa edição. E o PSG já é o campeão francês. Que você imagina desse duelo, Bruno?
Olha só, a mesma situação do Bayern hoje. Tem que fazer o resultado em casa para poder não sofrer em Paris. Claro que os momentos, conforme você falou, são distintos, mas vejo para o Borussia Dortmund e para quem comanda o Borussia Dortmund em termos financeiros, a última chance de estar na Liga dos Campeões do ano que vem. Então acho que a moçada vai dar de um tudo para poder chegar lá. Só que o time do Paris Saint-Germain finalmente se encaixou. E o Paris Saint-Germain conseguiu trabalhar dentro e fora do campo para poder, quem sabe, chegar à decisão da Copa dos Campeões.
E como é a vida, né, Bruno? Antes tinha Neymar, Messi, Mbappé. Precisou se livrar de dois para poder conseguir, pelo menos até agora, né? Tá indo bem, tende aí a final, pelo menos eu acho assim. E tem chance de ser campeão da Liga dos Campeões quando tem, teoricamente, o time mais fraco, né?
Mas aí ego, a gente sabe como é que é, né, Andrezão? Se eu tiver o ego elevado, você tiver o ego elevado, nosso querido Josimar, que tá aqui do meu lado, tiver o ego elevado, você vai remar para um lado, eu vou remar para o outro, o Josimar vai remar para o outro lado, o nosso barco não vai sair do lugar. Se você não tiver um grupo fechado com um técnico que reme para um lugar só, vai ficar complicado. Era isso que acontecia. O Neymar resolveu brigar com todo mundo, brigou com o Cavani primeiro, depois era grande amigo do Mbappé, mas aí chegou o Messi e aí os dois já começaram a se estranhar, dizem que o Mbappé gosta de ser a estrela da companhia. Enfim, fato é que o Paris Saint-Germain dispensou dois grandes jogadores, mas ficou com o elenco. E isso importou para fazer essa campanha que está fazendo nessa temporada de Liga dos Campeões.
São 6h44.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
Após a final da Superliga Masculina de Vôlei, a Confederação Brasileira convocou mais alguns jogadores para a Liga das Nações. Na lista estão incluídos os nomes de Darlan, do SESI Bauru, ele foi o melhor jogador da Superliga, também do SESI Lucas Bergman. Estão na lista do Campinas Maurício Borges e Adriano. 20 jogadores continuam em treinamento na cidade de Saquarema. Entre maio e junho será disputada a Liga das Nações, que servirá de último teste para a convocação final dos Jogos Olímpicos. O primeiro jogo do Brasil na Liga das Nações é no dia 21 de maio, no Maracanãzinho. O Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico começa no dia 17 e termina em 25 de maio, na cidade de Kobe, no Japão. Foram convocados 50 atletas e 10 atletas guia. O Brasil já ganhou nos mundiais 88 medalhas de ouro, 78 de prata e 96 de bronze, totalizando 262 medalhas. Dos 50 atletas convocados, 19 são mulheres. Tem gente que quer perder peso e sempre pensa nos métodos mais tradicionais, né? Para você ganhar mais agilidade, perder peso, uma opção muito interessante é o boxe. O boxe como exercício físico. Os exercícios do boxe são muito importantes porque trabalha agilidade, trabalha força e trabalha muito a parte aeróbica através de circuitos, pular corda e movimentação constante. Então, boxe é uma atividade, além de ter um aspecto lúdico, também tem um aspecto de uma ótima opção de atividade física.
Medalha de bronze nos 50 metros livre em Tóquio 2020, Bruno Fratos anunciou que não disputará as Olimpíadas de Paris. Fratos passou por uma cirurgia no joelho em fevereiro e vem se dedicando à recuperação. No entanto, o nadador não se sente apto a participar da seletiva brasileira, que acontece entre os dias 6 e 11 de maio na cidade do Rio de Janeiro. Bia Haddad Maia está eliminada do WTA 1000 de Madrid. A brasileira perdeu para a polonesa Iga Świątek, líder do ranking mundial, por 2-7 a 1, parciais de 4-6, 6-0 e 6-2 hoje pela manhã. Bia encerra sua melhor participação no WTA 1000 de Madrid, com 3 vitórias, e deve aparecer na 13ª colocação do ranking mundial da WTA na próxima atualização da lista. E ainda falando de tênis, o Brasil enfrenta a Argentina nos playoffs da Billie Jean King Cup, uma espécie de Copa do Mundo do tênis feminino. As partidas estão marcadas para o mês de novembro e serão realizadas em solo brasileiro. O playoff dá vaga no qualifying, que por sua vez classifica as equipes para a fase final, que reúne as 12 melhores equipes do planeta. São 6h47.
Copa delas.
É hora do futebol feminino e ele tá chegando. Boa noite, Luiz Ferreira.
Aquele abraço para você, André Marques, e aos ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Chegou a hora do Copa delas, chegou a hora de falar de futebol feminino. E eu vou começar falando da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A1, que tem cobertura da TV Brasil. Começa amanhã, feriado do dia 1º de maio, dia do trabalho. E a gente vai estar trabalhando, né, André Marques? A gente vai estar nessa. Palmeiras e Real Brasília. A bola rola a partir das 10 horas da manhã no estádio Jaime Sintra, lá em Jundiaí. O jogo terá transmissão da sua TV Brasil. E a gente passa aqui, equipe, a Luciana Zogaibe na narração, a Brenda Balbi nos comentários, junto com a nossa convidada, a Yasmin Queiroz. André Marques, a rodada tem prosseguimento nesse mesmo dia 1º de maio. No estádio do Vale, o Internacional recebe o São Paulo. Estádio do Vale, lá em Novo Hamburgo, estádio Novo Hamburgo. O Avaí Kinderman recebe o Cruzeiro lá em Caçador, na Arena Salésio Kinderman. Na Fonte Luminosa, em Araraquara, a Ferroviária recebe o Grêmio. E o Atlético Mineiro encara o Corinthians no Sesc Venda Nova. Na quinta-feira, dia 2 de maio, tem clássico aí no Luso Brasileiro, às 15 horas, tem Flamengo e Botafogo. No mesmo horário tem América Mineiro e Bragantino. E no Urico Mursa, estádio da Portuguesa Santista, o Santos encara o Fluminense, as Sereias da Vila encarando as Guerreiras do Flusão. Jogo esse também terá transmissão da TV Brasil a partir das 20h45, com Luciana Zogaibe, Jordana Kumpanzer e a nossa Brenda Balbi, com as reportagens dele, não poderia faltar, do nosso querido Lincoln Chaves. Esse é o Brasileirão Feminino, André Marques a todo vapor. O Corinthians lidera com 19 pontos, a Ferroviária vem na sequência com 15 pontos, São Paulo 14, América Mineiro, grande surpresa aí, o América Mineiro no Brasileirão Feminino com 13 pontos, baita campanha das espartanas na competição. Palmeiras vem em quinto também com 13, o Grêmio é o sexto com 12 pontos, o Bragantino também surpreendendo muita gente, sétima posição com 12 pontos, e o Cruzeiro, 8ª posição com 11 pontos ganhos. Cruzeiro, Ferroviária, São Paulo, América Mineiro, Palmeiras, Grêmio, Bragantino e Cruzeiro estariam classificados para as quartas de final do Brasileirão Feminino se a competição acabasse hoje, André Marques. Na sequência, na 9ª posição, tem o Real Brasília com 10 pontos, o Flamengo é o 10º colocado com 8 pontos, o Santos é o 11º com 7, o Botafogo 12º com 7 pontos. Abrindo a zona do rebaixamento, Fluminense na 13ª posição com 5 pontos, o Internacional 14º com 4 pontos, Atlético Mineiro e Avaí Kinderman dividem a última posição do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A1 com apenas um ponto ganho. E a gente encerra esse Copa Delas, André Marques, com uma grande notícia para o futebol feminino brasileiro. A seleção feminina sub-20, comandada pela Rosana Augusto, grande Rosana Augusto, venceu a Colômbia por 1-0 ontem. Gol marcado pela Rebeca aos 35 minutos da primeira etapa e está classificado para a Copa do Mundo Sub-20, que vai ser realizada na Colômbia entre os meses de agosto e setembro desse ano. Obviamente, Copa Delas vai ficar em cima da seleção feminina Sub-20, trazendo todas as informações, mas parabéns para as nossas meninas que conquistaram a classificação para o Mundial da categoria. E lembrando que as nossas meninas ainda entram em campo na quinta-feira, 11 da noite, horário de Brasília, contra a Venezuela, e fecham a sua participação contra o Peru no domingo, em horário ainda se confirmado, domingo dia 5 de maio. Agora, André Marques, a meta das nossas meninas é o título do Sul-Americano Sub-20. Beleza? Eu volto qualquer dia desses com mais notícias aqui do futebol feminino ou de qualquer outra coisa aqui no programa do Mundo da Bola. Abraço, André.
Tá combinado, Luiz Ferreira. Um grande abraço. Ô, Bruno Mendes, o que você tá achando do Brasileirão Feminino nessa temporada? Com transmissão da TV Brasil, empresa da emissora Brasil de Comunicação, da empresa Brasil de Comunicação. Ô Bruno, o Corinthians tá sempre lá na frente, cara. Usando espaço e a coisa não muda, né?
Não muda. Então, o Corinthians perdeu o técnico, até perdeu algumas jogadoras, mas é difícil bater o Corinthians. Eles pegaram realmente um rumo. Tá difícil tirar os títulos do Corinthians, Taça Libertadores, Campeonato Brasileiro, enfim, Supercopa do Brasil. Realmente está complicada a situação. Tá difícil bater o Corinthians. Torcer para que as outras equipes possam investir bem o dinheiro. O Flamengo até teve e prometeu e cumpriu investir aí, contratou o técnico internacional, trouxe algumas jogadoras, mas faz um pífio campeonato. Conseguiu uma vitória sobre o Santos ontem, por 7-0, mas é muito pouco para o investimento. Acho que os times têm que se armar mais para poder exatamente bater esse Corinthians. Então o Corinthians vai levar com o pé nas costas mais um campeonato, viu, Andrezão?
É verdade. Bom, são 6h52, voltando a falar de Copa do Brasil, o Grêmio vai até Ponta Grossa encarar o Operário pela terceira fase. O tricolor gaúcho vem de derrota para o Bahia no Brasileirão e o Fantasma vem de duas vitórias seguidas no início da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico do Operário, Rafael Guanais, destaca a possibilidade de poder contar com a sua torcida novamente no estádio Germano Krieger.
Já vou começar apelando já, pedindo a importância do torcedor vir e a ajuda que ele sabe que pode nos dar durante os jogos, durante esse jogo em específico. É uma oportunidade única, depois vamos jogar fora de casa. Então, mais uma vez, pedir para o torcedor nos apoiar, pedir para o torcedor comparecer em grande número, fazer realmente que a nossa casa seja a casa do Fantasma mesmo, não só da torcida organizada, mas todo o torcedor ali, a gente poder trazer um estado anímico muito positivo para os jogadores, para a gente poder ter bom desempenho dentro do campo. E aí, obviamente, que para o Operário ter sucesso, o Germano é fundamental, que ele seja um Germano participante positivamente, pulsante. Dificilmente a gente passa um jogo todo controlando, conseguindo ser melhor que o adversário. Nos momentos que o adversário estiver melhor do que nós, a gente precisa deles ainda mais nesses momentos. E independente do resultado, a gente conta muito com o apoio deles, porque é uma oportunidade única e a gente não quer deixar passar.
Rafael Guanais também projetou a partida contra o Grêmio.
Eu sou muito consciente disso, da grandeza do Grêmio, do nível dos profissionais que trabalham no Grêmio, nível dos jogadores que estão no Grêmio. Ao mesmo tempo, quando inicia o jogo, tudo que possa ser externo, a gente vai fazer o máximo para diminuir essa diferença de um clube para o outro em relação à divisão, em relação a tudo que possa apresentar uma diferença, mas que dentro do campo a gente tenha uma oportunidade com o nosso esforço, com a nossa capacidade coletiva de diminuir essa diferença ou até mesmo de superar, que foi o que aconteceu, por exemplo, nos jogos contra o Atlético. Então a gente conseguiu, através da nossa coletividade, através do nosso desempenho, apresentar desempenhos nos jogos, na maior parte do tempo, superior ao Atlético. E ao mesmo tempo eu sou muito consciente também que uma equipe desse tamanho, com essa qualidade, a margem de erro é muito pequena.
E aí, Bruno Mendes, Grêmio, Operário, Operário e Grêmio hoje lá no Germano Krieger.
Operário vem bem na Série B, 2 jogos, 2 vitórias, mas o Grêmio ele precisa melhorar em alguns aspectos. Acho que vai ser jogo duro, não vai ser muito fácil pro Grêmio, não. Jogo equilibrado esse jogo de ida em Ponta Grossa, viu, Andrezão?
É verdade. Ainda falando em Copa do Brasil, o Atlético Mineiro recebe o Sport na Arena MRV às 9h30. As duas equipes estão em boa fase. O Galo, 100% de aproveitamento na Libertadores e nas primeiras posições do Brasileirão. Já o Leão tem a maior série invicta do país, somando as séries A e B com 13 jogos. O atacante do Sport, Gustavo Coutinho, fala sobre o bom início na Série B e o pouco tempo de preparação para o jogo contra o Atlético Mineiro.
Buscamos uma vitória fora de casa, difícil. Conseguimos a vitória em casa. Graças a Deus eu tive um bom desempenho, podendo ajudar a minha equipe marcando gols. É um período muito próximo, né, um jogo do outro. A ênfase maior talvez seja a recuperação, talvez não, com certeza. É a recuperação de todos os atletas, para que a gente possa jogar no mais alto nível, né? Porque é uma equipe Atlético, equipe de Série A, né? Uma equipe que vem tendo bons resultados, está enfrentando um bom momento, mas também nós estamos num bom momento, né? Estamos alguns jogos já sem a derrota, estamos buscando cada vez evolução, mas os primeiros 90 minutos ele fala muito do jogo, né? Que a gente possa fazer um bom jogo, que a gente possa se portar bem lá, para que a gente possa decidir o jogo em casa.
Ô Bruno, e esse jogo aí, o Gustavo Coutinho também projeta a partida contra o Galo. Vamos seguir ouvindo o Gustavo Coutinho.
Acredito que seja uma virada de chave, porque a gente tem uma competição muito importante, né? Que já tem um jogo na terça-feira, um jogo curto, né? Um período muito curto de recuperação. E é um jogo de 180 minutos, a gente vai para Minas para jogar os primeiros 90. A gente sabe da força que o Atlético tem. A gente vai para Minas como visitante, depois tem o nosso jogo dentro de casa, um pouco distante, mas a gente vai para os primeiros 90 minutos com toda a força para que a gente possa sair com resultado positivo.
Agora sim, Brunão, e aí, o que você imagina de Galo e Sport? Mais equilíbrio ou não?
Não, o Atlético está num momento muito bom, jogando em casa, deve ter a volta do Hulk. Jogador importante que ficou fora da última partida. Acho que o Atlético é favorito a vencer, porque sabe que tem que fazer esse resultado em casa para ficar tranquilo para o jogo de volta, para não ter que envolver depois jogo de campeonato brasileiro, jogo de Libertadores, enfim, para fazer um bom resultado em casa para não ter preocupação no jogo da volta em Recife.
Bruno Mendes, um abraço, até a próxima, amigo.
Valeu, Andrezão, forte abraço, até a próxima.
E amanhã, galera, a partir desta quarta-feira, 1º de maio, o No Mundo da Bola passa a começar às 6h, viu? Então coloca aí um alarme no seu celular, anota na sua agenda, faz como você bem entender. Mas não esquece, No Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional, a partir das 6h, vamos até às 6h30. Fechado? Tá combinado? Encontro marcado, então. Amanhã tem mais, agora sempre às 6h. Valeu, gente, um abraço. Tchau!